Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Rádio Educativa. Seja sempre bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre o que acontece quando a mulher vítima de violência doméstica desiste da denúncia contra o agressor. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o juiz titular da Vara da Infância, Juventude e Família e também coordenador do SEJUSC da comarca de União da Vitória, o Dr. Carlos Maccioli. Muito boa tarde, Dr. Carlos, seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia, meus cumprimentos, uma grande honra mais uma vez conversar nesse espaço tão qualificado, estou à disposição.
Muito bom, nós que agradecemos a sua disponibilidade novamente. Bom, magistrado, infelizmente a violência doméstica é uma realidade que atinge muitas famílias, muitos brasileiros, principalmente as mulheres, não é mesmo? As relações familiares desde há muito tempo são complexas, nós sabemos disso, e para quem está de fora, há sempre uma solução rápida, mas nós sabemos que não é bem assim que funciona a solução da violência doméstica e familiar, não é mesmo, magistrado?
Exatamente. Lembrando que a violência, ela ocorre em face da mulher. O número é insignificante, do contrário, primeira observação. Não raro quando esse assunto é colocado à prova, né, quando se discute publicamente, quando eu faço isso, por exemplo, ali nas minhas redes sociais, né, lá no Instagram eu faço uma postagem sobre violência contra a mulher, alguém já pergunta, e o contrário? O contrário é um índice absolutamente insignificante perto da grande, mais do que epidemia, eu diria uma pandemia, porque é um problema mundial, das situações que estão decorrentes aí das condutas machistas, opressoras, que vêm desde a antiguidade e, infelizmente, lamentavelmente, mesmo com a evolução da sociedade, evolução social, evolução econômica, evolução cultural e evolução educacional, não se observou uma mudança ainda tão significativa nesse panorama ainda trágico, né? O nosso cotidiano de trabalho no fórum é observar a situação da mulher vítima todos os dias, mesmo nos processos em que essa não é a principal temática abordada, né? Se eu der como exemplo aqui, processos de divórcio, a violência contra a mulher acaba aparecendo de uma forma ou de outra, processos que discutem a pensão alimentícia dos filhos, por vezes, situações de risco que são atendidas na área da família, envolvendo crianças e adolescentes, aparece a violência contra a mulher, evasão escolar, um problema grave na sociedade ainda, na rede pública de ensino.
Sim.
Tem violência contra a mulher da geração acima, né, dos pais, ou da própria menina, que já sofre violência do namorado, enfim. É uma verdadeira pandemia, porque mesmo países com maior grau de desenvolvimento socioeconômico, podemos exemplificar Estados Unidos, Europa, mesmo o leste europeu ali, os países nórdicos, o Japão, é um país avançadíssimo e socialmente, tem muita violência contra a mulher ainda, lamentavelmente.
Sim, e com relação ao número de denúncias, magistrado, normalmente é a própria vítima, a mulher vítima dessa violência dentro de casa que costuma fazer a denúncia, que procura a delegacia, que procura as autoridades para denunciar o agressor?
Sim, ainda é a própria mulher que procura, a porcentagem é maior, porque a tua pergunta é muito importante, porque abre espaço aqui para lembrar que muitas vezes a sociedade se omite. A sociedade, não raro, negligencia e não se posiciona quando deveria. Quando há uma pessoa passando por uma situação de violência, especialmente nessas relações de submissão, de hierarquia, que não existe, mas que é o que ocorre, lamentavelmente, na prática, é necessário que a sociedade se posicione, que quando, por exemplo, uma mulher que mora no mesmo condomínio que o nosso, e nós temos a ciência de que ela está, ou uma fortíssima suspeita de que ela está passando por uma situação de violência, é preciso estender a mão, oferecer ajuda, se for o caso, fazer o encaminhamento da denúncia, eventualmente até anônima, se assim for necessário, mas a sociedade não pode se omitir. Então, a maior parte dos casos, ainda a mulher que chama ou numa situação de desespero,
sim,
que acaba ocasionando flagrante ali, né, uma situação de risco mais agravada ali pela violência iminente ou já verificada ou que está ocorrendo, né, exemplificando aqui em palavras mais simples, mulher que está sofrendo ali a surra, apanhando naquele momento, ou o marido está armado ali com arma branca ou com arma de fogo, uma faca e está ameaçando tirar a vida da própria mulher, ou aqueles xingamentos da pior espécie, ameaças nas palavras, que a mulher sabe que qualquer coisa pior pode acontecer logo na sequência. Então essa é uma das formas em que esses casos são atendidos. E a outra é a procura voluntária da mulher no dia seguinte, né, em outro momento, quando ela se dirige até uma delegacia de polícia, delegacia da mulher, para fazer o registro da ocorrência.
O que acontece depois da denúncia do boletim de ocorrência de uma violência doméstica sofrida?
A questão é documentada, né, se era policial, e segue para o Poder Judiciário quando há esse desejo da mulher. E, novamente, aproveito a tua pergunta aqui para abrir espaço para uma observação de grande importância, que não raro nós observamos isso, não apenas aqui onde trabalhamos, no sul do Paraná, mas conversando com outras esferas do Poder Judiciário, da segurança pública, pesquisando cientificamente essa temática, não raro a mulher fica em dúvida, por exemplo, sobre a terminologia chamada representação. Então é perguntado à mulher, naqueles casos em que a violência não é tão agravada, né, que não chega lá, sai de uma tentativa de feminicídio ou de uma lesão corporal grave, a possibilidade da mulher fazer representação no prazo ali de até 6 meses, ou seja, o caso é levado adiante, ou, eventualmente, ela, no primeiro momento, não oferta a representação. Ela faz o registro da ocorrência, mas ainda não segue o caso adiante. Então, essa é uma primeira barreira que ocorre, na medida em que é um termo, uma terminologia jurídica, e quando isso não é explicado de forma bastante minuciosa, detalhada, para a mulher, o que significa exatamente o representar, fazer a representação, muitas vezes ela fica em dúvida. Aqui no nosso Sejusc de União da Vitória, nós fazemos atendimento da mulher vítima de violência, antes do registro de ocorrência, durante, logo após, quando o registro já é antigo, enfim, não há nenhum pré-requisito. E é muito comum a mulher nos perguntar o que significa representação, ou até fica em dúvida, por que meu caso não foi adiante? Daí nós vamos verificar, consta lá no termo de depoimento dela que ela escolheu não representar. E, na verdade, ela queria exatamente o contrário, né? Ela não entendeu o que foi perguntado na delegacia. Então, a maior parte dos casos segue adiante, mas há essa possibilidade de aguardar por um tempo ainda. E depois há o processamento criminal, mais na frente, quando o acusado pode sofrer uma sanção por meio da sentença, no final, ser condenado a uma pena de prisão ou uma pena restritiva de direitos ou pagamento de uma multa. Esse é o caminho tradicional para frente. Paralelamente a isso, também há a possibilidade da mulher pedir a chamada medida protetiva, a medida de afastamento, para que saia uma decisão judicial nesse sentido de proibir o acusado de se aproximar dela enquanto o processo segue adiante.
Agora, há muitos casos de mulheres que tiveram a coragem de buscar ajuda, de relatar os fatos ocorridos, de denunciar e depois desistem de prosseguir com a responsabilização penal do agressor?
Sim, é um número bastante significativo, inclusive. Eu vou te dar um exemplo de ontem, né? Claro,
sim,
que dependendo aqui do dia que a pessoa está ouvindo a entrevista, mas é um caso recente, agora do começo de 2023, em que a mulher, ela, no dia da procura do nosso fórum, nós estávamos fazendo, por meio do encaminhamento, nesse caso do CREA, do município, então não foi a procura da mulher, foi a procura do CREA, porque ela chegou toda machucada no CREA, com o olho roxo, com o dente quebrado, com marcas de arranhão e sangue aparente na pele. E o CREA estava naquele exato momento com as psicólogas com agendamento e foi ofertado uma personal de psicologia nossa do Sejusc para o acolhimento de emergência, na medida em que aqui na Delegacia da Mulher não tem psicólogo ou psicóloga. E ela fez o acolhimento e, nesse meio tempo, a nossa equipe do Sejusc agendou o horário logo a seguir ali. Não precisaria sequer agendar, né? Mas acertou com a Delegacia da Mulher ali a ida dela imediata. E ela, no meio do caminho para a Delegacia da Mulher, ela acabou mudando de ideia, né? Então, por vezes, a mulher desiste quando a polícia chega na hora do flagrante, é a chamada polícia militar ali, 190, numa situação difícil de emergência, depois a mulher pede para não registrar, ora ela está no caminho da delegacia, ora ela já chegou na delegacia e lá dentro do ambiente de polícia ela desiste, por vezes depois também, aí no dia seguinte, na semana seguinte, e é muito comum também desistir alguns meses depois, quando já está até o processo criminal tramitando a mulher. Às vezes chega na sala de audiência e pede para não testemunhar, diz que gostaria que tudo não seguisse à frente, né? Então é bastante comum.
Agora, é importante a gente expor aqui, não é mesmo, magistrado, o que acontece quando a vítima desiste da denúncia, desiste de levar para frente esse processo penal contra o agressor. Quais são as consequências, né, para a vítima e para o acusado? Ou seja, a desistência, ela não é mais benéfica para o acusado?
Sim, essa é a nossa preocupação sempre, né? O nosso Sejusc, ele tem o papel de orientação, ele acolhe, mas acima de tudo ele orienta, ele empodera a mulher para que ela tenha mais elementos para tomar decisões mais assertivas, ou seja, para que ela saiba exatamente as consequências das suas decisões e escolha de forma mais segura. E o processo criminal que não segue adiante, muitas vezes, vai possibilitar e vai causar, inclusive, o retorno do círculo de violência, ou do ciclo de violência, na medida em que a situação se acalma por alguns dias, algumas semanas, mas pouco adiante, o homem que tem a natureza violenta, seja por questão cultural, pela sociedade em que ele vive, pelos princípios que ele empreendeu ao longo da vida e internalizou, ele vai voltar a ser violento inevitavelmente. Em outras palavras, o homem que pratica violência contra a mulher, ele vai repetir isso ao longo de toda a vida, e quando há a desistência do processo criminal, especialmente, isso acaba sendo, acima de tudo, um incentivo também para que ele continue a praticar as mesmas condutas, e não raro, ao contrário até, muito comum, as condutas violentas se agravam. Por vezes era só o xingamento, passa por uma agressão física, já era uma agressão física que piora, enfim. Esse risco é bastante existente quando há a desistência do processamento criminal.
Sim. Agora também a gente tem que levar em consideração quando se trata, por exemplo, de um agressor primário que tem bons antecedentes, que é bem recomendado no meio social, que demonstre a disposição de retomar harmoniosamente a vida conjugal, a convivência com os filhos. O que eu lhe pergunto? A própria lei Maria da Penha, ela oferece condições para avaliar se essa intenção, né, do companheiro, do agressor, é mesmo o real, magistrado?
A lei Maria da Penha, ela prevê, entre outras inúmeras questões protetivas à mulher vítima de violência, prevê que o homem passe, seja obrigado, seja conduzido, encaminhado judicialmente para programas de reflexão aprofundada a respeito da sua condição de ser praticante de violência, de homem que pratica violência contra a sua companheira. Vale lembrar que o homem que assim age, ele não se reconhece como uma pessoa violenta, machista, que oprime, que controla a vida da mulher, que age como se tivesse a posse, a propriedade da sua esposa, da sua companheira, da sua namorada. Então, o primeiro passo é que esse homem, ele passe por um processo de reflexão por meio de um projeto, um programa que cause uma reflexão mais aprofundada. Essa é uma previsão legal. Vale lembrar, Patrícia, se me permite aqui,
claro,
entrando aí nas causas, né, nos porquês da mulher fazer essa desistência, se nós perguntarmos, né, para as mulheres que passam por essa situação ao longo da sua vida, se elas gostariam efetivamente de terminar com o companheiro ou não, vai existir uma porcentagem muito grande de mulheres que amam o seu marido, seu companheiro, que inclusive, por vezes, é um ótimo pai, é uma pessoa muito querida com os filhos, é um familiar que que interage de forma muito harmoniosa com a família, porém ele tem o preceito violento, machista, no seu ser, e isso ora se agrava com o uso de bebida alcoólica, ora se agrava numa situação mais sensível ali de relacionamento no casal. Então muitas mulheres respondem que preferiam continuar o relacionamento, que elas efetivamente gostariam é que o homem mudasse de comportamento. Elas não gostariam necessariamente de se separar, né? De divorciar, de ficar distante, de ter uma medida protetiva. Não gostariam que o pai dos filhos fosse preso, que seja condenado criminalmente. Elas gostariam, uma boa parte, né? Ressaltando as mulheres, o que é o efetivo, o real desejo delas é que o homem mudasse de comportamento e elas pudessem seguir uma vida adiante, mas de uma maneira harmoniosa, tranquila, sem risco, né? Então, essa questão é a primeira observação aqui de que, por vezes, a desistência do processamento criminal, mulher que volta atrás, como se diz, é porque ela gostaria não que existisse o término da relação, ou a condenação, ou a prisão, mas sim que ele mudasse de comportamento, né? Essa é uma observação bem importante, porque muitas vezes a mulher ela é objetivo de julgamento por tomar essa decisão de desistir, porque não há uma compreensão da sociedade que, de forma geral, é machista também.
É que é aquela questão, não é, magistrado? É, não só a punição, mas há muitos projetos, inclusive, de recuperação desses companheiros agressores, não é?
Sim. Sim, claro que a punição ela é absolutamente necessária, por vezes, né, em casos especialmente graves, aí, que ocorrem lesões. Quanto mais grave o crime, me parece que mais necessário exista também uma reprimenda sancionatória. Mas o efeito pedagógico ele é pequeno, né? Nós observamos no dia a dia de fórum que mesmo o homem que fica preso, que recebe uma condenação, ele vai continuar a praticar violência com todas as outras mulheres com quem ele se relacionar. A prisão por si só e o processamento criminal, ela não transforma a conduta, a maneira do homem agir com as mulheres com quem ele vai se relacionar na sua vida. Então, daí a necessidade desses programas de reflexão. De, primeiro, de acolhimento da mulher, que ela possa ser empoderada, que ela receba mais conhecimento, que ela entenda melhor o que está acontecendo. E aí já entra num segundo motivo, Patrícia, da mulher desistir. Muitas vezes ela não se reconhece como vítima. Não raro a mulher se culpabiliza pela violência, porque o próprio homem fala isso todos os dias ali para ela, que ela é a culpada de tudo estar dando errado, e dele agir de maneira violenta no relacionamento. Então a mulher ela não consegue entender que ela é vítima. Ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir perceber isso, até porque a violência também, muitas vezes, ela é psicológica, então o homem vai trabalhando ali a parte mental da mulher de maneira que ela não perceba que ela está sendo conduzida psicologicamente de maneira maldosa pelo marido, pelo companheiro. Então a mulher, ela muitas vezes assim o age, desiste, porque ela não consegue entender exatamente o que está acontecendo. E a segunda questão, respondendo à pergunta, sim, a necessidade de tratamento, de cuidado, de oportunização para os homens, né? Num dos nossos programas aqui, que foi inclusive premiado pelo Conselho Nacional de Justiça no final de 2021, chama-se Rede de Ajuda, um dos braços do programa, ele é justamente chamado Viva em Paz, é o projeto de atendimento dos homens, né? Nós fazemos 20 encontros mínimos, porque nós entendemos que uma, duas, três, quatro abordagens não são suficientes para que o processo reflexivo do homem adentre numa esfera de mudança de comportamento. Tanto que nas primeiras reuniões, nos primeiros encontros, que são coletivos, com outros homens acusados ou condenados por agressão, não há, por parte de nenhum deles, o reconhecimento ali de que eles fizeram algo errado. Sempre tem uma justificativa: a minha mulher é muito nervosa, ela provoca, ela não contribui com nada, é ela que está perturbando a harmonia dentro da família, eu não exagerei, só dei um tapinha, só dei um empurrão, só foi um puxão de cabelo, ou foram só 5 vezes. Ou eu agredi uma única vez, nunca mais fiz nada. Então sempre tem uma justificativa por parte do homem. Então há necessidade de que esses programas eles sejam contínuos e mais demorados, né? E é muito legal, Patrícia, porque no final eu participo inclusive pessoalmente dessas reuniões, no início dos grupos e no fecho dos grupos, os homens pedem, muitos deles, para continuar, inclusive. E alguns pedem, porque daí nós apagamos, né, quando fazemos o marketing do projeto, o marketing institucional.
Sim.
A divulgação, nós apagamos sempre o rosto dos acusados, né? Por óbvio, a lei da proteção legal, por respeito às pessoas, né? E alguns pedem para aparecer. Eles falam, eu gostaria, inclusive, de dar um depoimento, de dar o meu testemunho, que eles tornasse público, né? E há homens que pedem para continuar no programa para frente. Mesmo encerrados os 20 encontros, eles pedem para seguir adiante, porque vem os benefícios que esse tipo de programa causa na vida deles, né? Ele reatar um relacionamento que estava perdido, reaver a possibilidade de conviver com os filhos, enfim, eles percebem o quanto isso é bom, inclusive, para a vida de cada um deles.
Correto, magistrado. Ou seja, ele mesmo percebe a importância dessa recuperação, porque, na verdade, magistrado, é um problema cultural, histórico, não é? Na nossa cultura, essa questão da violência contra a mulher, da masculinidade, não é mesmo?
Sim.
Na violência de gênero.
Independente da classe social, econômica, inclusive, né? Nós, a nossa esfera de atendimento nos fóruns, ela costuma ser de classes menos favorecidas socioeconomicamente. Mas na medida, por exemplo, Patrícia, em que colocamos, foi falei da importância do marketing institucional, né, da divulgação, e veja a importância dessa entrevista, por exemplo, e por aí vai, quanto mais nós divulgamos, nós deixamos mais mulheres seguras, inclusive de outras classes sociais que não nos procuravam antigamente. Eu, nesse mesmo dia em que eu falo com você, eu vou atender uma grande empresária que pediu sigilo, né? E por óbvio, eu não falaria o nome ainda que ela não tivesse pedido, que não é o caso. Mas uma grande empresária da cidade aqui, que ela não quer aparecer, e ela veio pedir ajuda, pediu para falar, inclusive, diretamente com o juiz coordenador do Sejus, que sou eu, né? Antes até da psicóloga. E ela comentou que ela gostaria que o marido fizesse um tratamento contra o alcoolismo e não tem interesse em divorciar nesse exato momento. Que ela não suporta mais viver em razão do ambiente violento em que ela convive, olha só o tempo, 19 anos de convivência com o companheiro. Mas ela gostaria ainda de tentar transformar o marido antes de dar a opção do divórcio e pediu minha ajuda, está vindo ao nosso prédio do Sejus, que hoje é para atendimento. Então, ela é uma situação que antigamente se resolvia num consultório psiquiátrico, num escritório de advocacia, e não vinha até o fórum. A importância também de atender públicos outros, porque a questão ela é cultural, é antropológica, ela decorre de como as coisas se constituíram na nossa sociedade desde sempre, né?
É nesse cenário, então, que o Poder Judiciário, mais uma vez, se torna protagonista, magistrado?
Esse é um dever legal de todo serviço público, fazer algo a mais daquilo que já é programado cotidianamente, porque fazer mais do mesmo, repetir as mesmas condutas sempre, como dizia Einstein, né? Esperando resultados diferentes, não se verificam mudanças e transformações profundas na sociedade. No Poder Judiciário, o sistema Sejus, preconizado por regulamentações normativas, resoluções do CNJ, atualmente há um plano estratégico do Poder Judiciário, que ele é, inclusive, segue a mesma linha da Agenda 2030 da ONU, de desenvolvimento da sociedade como um todo, que traz essa responsabilidade do Poder Judiciário de fazer algo diferente e, por que não, protagonista também para os públicos mais sensíveis, para os públicos de maior vulnerabilidade, como é a mulher vítima de violência. E até, imagino que está caminhando para o final da entrevista, Patrícia, me corrija se eu estiver errado, vale lembrar que outros motivos que a gente não falou ainda, da mulher não desistir, né? Aí, pelo menos para dar uma pincelada inicial aqui, a mulher que tem medo do agressor, né? Então, há muitas mulheres que desistem no meio do caminho pela pressão, pelo medo de que piore, caso ela procure a polícia. Então, ela procura num momento de emergência, mas depois ela recua pelo medo. Há mulheres que são muito mal atendidas, isso ocorre bastante ainda em todos os lugares, inclusive nos fóruns, né? Na polícia, no CREAS, no CRAS, na saúde. A mulher que sofre todo tipo de preconceito, enfim, que é desacreditada, né, pela sua palavra. E então a mulher muitas vezes desiste também por esse motivo. A mulher, isso é muito comum em lugares como União da Vitória, em que há ainda um IDH baixo, então mulheres que dependem financeiramente do companheiro, e se ela terminar o relacionamento, ela fica sem nada, né? Não tem emprego, o marido não deixava trabalhar, então depende financeiramente. Há dependência afetiva, nós já falamos um pouquinho também, que segura muitas vezes, ou faz a mulher voltar atrás. Um outro motivo também, as instituições, elas representam o que é a sociedade em que elas estão inseridas, então as instituições são machistas, o judiciário é machista, é opressor também, não é empático, não tem alteridade com a mulher vítima de violência, então a não punição dos agressores, a colegas juízes, por vezes, aí falam publicamente, inclusive, na minha vara judicial, eu não defiro os pedidos de medidas protetivas contra as mulheres, porque há muita mentira. É uma informação que ele pode se basear, de repente, num único caso, ou pouquíssimos casos que atendeu, acaba generalizando e deixando de atender uma grande massa de mulheres vítimas aí que precisaria dessa medida protetiva para ter um mínimo de segurança e tranquilidade em sua vida. Então, a não punição do agressor é um outro motivo que a mulher muitas vezes desiste. E também, por fim, por acreditar que nada mais vai acontecer. Porque os homens, eles prometem a mudança de comportamento quando há uma procura da mulher da polícia. Então, eles se ajoelham, choram, falam que não vão mais beber, que vão melhorar o autocontrole. E é a fase da lua de mel, que se fala do ciclo de violência. E depois, um pouco mais adiante, eles voltam a ser violentos. Mas na promessa, muitas vezes, a mulher recua, né? E lembrei mais dois motivos, Patrícia, hoje com uma longa lista, né? Há aqueles que têm filhos, né? O filho é um fator bastante considerável. Há aquelas mulheres que sequer conhecem os direitos, nós já falamos. E há também aquelas mulheres em que ninguém confia na sua palavra, né? Nem mesmo, às vezes, os parentes, a melhor amiga. Porque o homem que agride de forma violenta, ele não tem um perfil. Ele não é o homem que não se cuida, o homem, ele muitas vezes é um ser querido na família, na igreja, na comunidade, no trabalho, uma pessoa bem-humorada. Então, quando a mulher noticia que sofreu uma situação de violência, ninguém acredita no que ela fala, né? Enfim, poderíamos passar um dia todo aí, lamentavelmente, falando sobre motivos que levam as mulheres a desistir ou não ter coragem de fazer a denúncia.
Muito bom, foi muito boa a sua mensagem, obrigada pelas explicações. Quero agradecer novamente sua disponibilidade e entrevista hoje aqui.
Imagina, à disposição, parabéns pelo seu trabalho, que é de referência aí no rádio, na comunicação aqui do estado do Paraná e todo o Brasil.
Obrigada, magistrado. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com o magistrado Carlos Mattioli. Ele é juiz titular da Vara da Infância, Juventude e Família e também coordenador do SEJUSC, da comarca de União da Vitória. Nós falamos sobre a violência doméstica e familiar e também porque muitas vezes a mulher vítima dessa violência retira a queixa ou renuncia contra o companheiro agressor. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.